E eu quero frisar que a palavra de Deus não é a minha palavra. Olha para a pessoa do teu lado e diz: graças a Deus, é a sua palavra, não é da Tânia. Amém? Então isso alegra o teu coração, Dirley? Alegra, não é? Eu sei. Amém. Então hoje o tema, para quem gosta de saber os temas, amém? Viu, Gabriela? Te amo. Fé para ver cumprir a promessa de Deus. Amém? Temos falado, temos vindo aí numa jornada, na semana de sacrifício, falar acerca de fé. Temos orado acerca de fé, temos falado de situações da comunidade apostólica e profética, situações de Portugal, para ativar a fé. Amém? Amém? Porque a fé já está em nós. Nós precisamos de ativá-la, precisamos de colocá-la em prática, precisamos de pôr, porque a fé sem obras ela é morta. Então precisamos de agir segundo a fé. Quem não tem vindo vai estar um pouco por fora. Amém? Mas vai se encontrar hoje, vai ficar por dentro, em nome de Jesus. Então, hoje a base é Ezequiel, e eu vou começar só por saltar por alguns tópicos, para vos colocar no contexto, por vos colocar na situação que estavam a falar, que está a ser falado em Ezequiel. E Ezequiel, ele foi um atalaia, não é? Falamos aqui há bocado do folheto Atalaias, do projeto Atalaias. Deus levantou Ezequiel, o profeta de Deus, como um atalaia. Porque Deus viu em Ezequiel um homem que era bom ouvinte e obediente à voz do Senhor. Amém? Temos aqui atalaias. Temos aqui profetas. Amém? Temos Ezequiéis aqui. Pessoas, homens e mulheres, jovens, que Deus sabe, Deus confia essa obra, porque sabe que nós vamos ouvir e vamos obedecer. Amém? Então, lá no capítulo 33, não precisas de pôr ainda, só pões quando eu pedir, Gabriela. Lá no capítulo 33, Deus levanta Ezequiel como atalaia e começa ali a revelar-lhe toda a situação que Israel estava a passar. Israel tinha-se levantado contra Deus, tinha-se rebelado, Israel estava-se a corromper, tinha-se desviado da presença de Deus, começou a entrar numa vida de pecado, ok? Começou a levantar novos ídolos. Deus deixou de ser a sua prioridade, Deus deixou de ser o seu ídolo. Eles começaram a levantar novos ídolos. Israel começou a sacrificar para outros deuses. Deixou de sacrificar ao seu Deus. Amém? Tenham calma. Hoje a palavra não é de exortação, está bem? Vocês têm orado, não é? Eu sei. Deus apresentava um estado de Israel em que estava num estado de calamidade espiritual. Israel era um povo escolhido de Deus. Existe aqui um povo escolhido de Deus? Nós somos um povo escolhido de Deus, amém? Portugal é a nação escolhida de Deus? Amém? Nós somos porta do avivamento para a Europa. Então Deus tem os olhos em nós, amém? Vocês vão percebendo porque é que eu vou-vos lançando estas frases. Foi um tempo em que as pessoas ouviam até o que Ezequiel dizia, mas não colocava em prática. Agora sim, podes pôr aí o versículo 31, Gabriela, se faz favor. E diz: e eles vêm a ti como o povo costuma vir. Isto é Deus a dizer, a falar para Ezequiel. Eles, o povo, vêm a ti, Ezequiel, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Ou seja, na minha versão, diz que o coração segue a avareza. Ou seja, com a boca ouvem e dizem que sim, mas o coração não obedece. O coração não presta atenção àquilo que Ezequiel estava a chamar a atenção ao povo escolhido de Deus. Então, este era como estava a situação de Israel. E Deus já começou ali a levantar um homem. Deus está a começar a levantar e já tem levantado profetas nesta igreja. Deus tem levantado atalaias nesta igreja. Amém? Muitas vezes não é para aquilo que está a acontecer agora, é para aquilo que virá. Amém? Alguém está aqui? Depois nós vemos que no capítulo 35, Deus coloca Israel para profetizar contra o povo de Edom, que era o povo que estava a se levantar contra Israel. Ok? E a própria palavra diz que o povo de Edom se regozijava com as perdas de Israel. O povo de Edom se regozijava quando Jerusalém caiu. Depois vocês podem ir ver em casa. E Deus, ele se atentou a tudo aquilo que estava a ser levantado contra o seu povo. O que é que eu quero aqui alertar? Quem é povo de Deus aqui? Deus está atento aos inimigos que se levantam contra ti. Deus não está de olhos fechados. Deus não está a descansar, Ele não descansa. Se há quem não descansa, é Deus. Então, por mais que se levantem os povos de Edom, por mais que se levantem os inimigos, o Senhor está a levantar os profetas, o Senhor está a preparar os atalaias, o Senhor está a levantar aqueles que vêm e que já têm profetizado na tua vida, porque o Senhor te escolheu. Amém? E ali, Deus começou a levantar o Ezequiel para profetizar contra aquele povo. Amém? Nós vemos, é muito interessante que Deus, ele não vem logo falar para o povo de Israel, ele vai falar primeiro contra o povo inimigo. Primeiro ele mostra a Ezequiel como está a situação do seu povo. Depois ele diz, agora vai e decreta falência para o inimigo. Dá para captar a ideia que eu estou aqui a passar? Primeiro vamos tratar do inimigo. Primeiro vamos limpar. Primeiro vamos tirar as barreiras. Primeiro vamos tirar as montanhas. Vamos fazer cessar as tempestades. Depois tratamos com o meu povo. Foi o que Ezequiel estava pronto para fazer à ordem do próprio Deus. Amém? O povo de Deus, ele começou a ficar um povo exilado. Tá bem? Ele entrou num tempo de exílio, ficaram escravos do povo de Edom, de todo o povo que era contrário, que era contra o povo de Israel. Amém? Vocês sabem o que é exilado? Sim. Está separado. A própria, no dicionário diz que exilado é alguém que está, onde é que está? Que está fora da sua pátria. Faz sentido isto para nós, cristãos? Onde é que é a nossa pátria? O céu. Amém? Quem é o governador da nossa pátria? Quem é o rei da nossa pátria? Aquele povo sabia quem era o seu governador, quem era o seu Deus, o seu rei, o seu senhor. Ele sabia, era o único Deus vivo e real, que nunca falhou. E eles se afastaram, eles ficaram exilados, ficaram separados. Separados de quem? Da sua pátria. Em algum momento da nossa vida podemos até ficar exilados. Mais uma vez, eu não sei qual é o teu inimigo. Eu não sei qual o nome do povo que se levantou contra ti. Mas se tu estás exilado em alguma área da tua vida, hoje é dia de resgate. Hoje é dia de resgate. Sabem porquê? Porque o Senhor tem preparado profetas, atalaias, para profetizar acerca da tua vida. O Senhor tem levantado profetas para dissiparem os inimigos, os povos que têm te colocado como exílio. Hoje é dia que o Senhor está a desmascarar o teu inimigo. Irmãos, isto tem que nos dar alento. Porque se vocês tomarem posse dessa palavra como eu tomei esta madrugada, as coisas têm que mudar. A minha visão tem que mudar, o meu agir tem que mudar, porque eu não vou mais viver como um exilado, eu vou viver como alguém que foi resgatado, que foi liberto da mão do inimigo. Amém? A nossa visão muda, a nossa forma de agir muda, a nossa forma de falar muda, porque eu não sou mais exilado, eu sou livre, eu fui liberto, porque houve um Deus que olhou para mim. Olha para a pessoa do teu lado e diz: há um Deus que olhou para ti. Amém? E a palavra diz que não é por amor a nós. Deus diz: por amor ao meu nome, eu cumprirei a minha palavra. Ui! Hã? Por amor ao seu nome, por amor à sua palavra. Antes de Deus ser fiel a ti e a mim, Deus é fiel à sua palavra, então Ele vai cumprir. Amém! Não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas tem a ver com o tipo de fé que eu tenho. Tem a ver com a quantidade de fé que eu tenho e que coloco em prática ou não. Eu tenho fé que esse Deus é fiel à sua própria palavra, então eu vou agir. Aquele povo ainda estava exilado. Ezequiel não estava a ver nada. Ele só ouvia más notícias. Ezequiel era homem, amém? Como nós, homem e mulher, nós, né? Não estou a falar do género masculino e feminino. Homem com letra maiúscula, amém? Será que ele teve indecisão? Será que ele teve receio? Será que eu estou a ouvir de Deus? Ele mostra-me uma calamidade. É a mesma coisa. Estão a ver a situação de Portugal? Alguém está a gostar de como Portugal está hoje? Não? Algum povo de Deus se sente incomodado a ligar a televisão? Tem que se incomodar. Os atalaias, os profetas têm que se incomodar quando ligam a televisão e ouvem as notícias. Porque nós não podemos nos acomodar com os incêndios que houve, com a seca que está aí. Tem um distrito que só tinha, na sexta-feira só tinha água para 25 dias. Tem pessoas ainda do outro incêndio do verão que continuam sem casa, continuam sem nada, perderam rebanhos, perderam empresas, não têm nada. E aquilo que o Estado prometeu não cumpriu. Mas nós sabemos que há um Deus que promete e vai cumprir. Amém? Então hoje é tempo dos profetas, dos atalaias se levantarem e clamarem por esta nação, por esta bandeira. Se não tens uma bandeira em Portugal, de Portugal em casa, compra uma e coloca lá, no teu lugar secreto. Ora, clama por esta nação. Clama pela chuva, clama pela misericórdia de Deus, clama pelo perdão, clama pela salvação, porque aquele povo que estava exilado, Deus enviou um profeta para mudar a história de um povo que era escolhido. Esta nação é escolhida, mas onde estão os profetas e os atalaias? Olhar para o seu próprio umbigo. Acabou. Eu digo sempre, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Jesus já é nosso, amém? Nossa única preocupação é manter a salvação, certo? Sim? Uma vida reta, santa, consagrada, amém. Aí tudo beleza, como dizem os brasileiros, e tudo bem para os portugueses, né? Agora, Jesus é para aqueles que ainda não o conheceram. Existe muita gente aí fora que ainda não o conhece. Existem pessoas que morreram no incêndio, conheciam Jesus? Existem pessoas que estão num estado de depressão por causa das perdas, conhecem Jesus? Alô? Alô? mais do que as perdas materiais, existe a perda da alma. Por isso é que nós somos igreja. Por isso é que faz sentido ser igreja. Por isso que vale a pena ser Ezequiéis em Portugal. Homens e mulheres que estão ali com os ouvidos afinados e dizem, Senhor, eu vou. Senhor, eu vou pagar o preço. Senhor, eu vou orar, eu vou clamar. Amém? Depois entramos no capítulo 36. E no capítulo 36, Deus começa primeiro por julgar as nações que se levantaram contra Israel e que depois restauraria o seu povo. Vou perguntar mais uma vez, quem é o povo de Israel hoje? Nós somos esse povo. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém? Nós somos a igreja escolhida. Nós estamos no século 21. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Deus te escolheu para vir aqui. Deus te escolheu para fazeres parte dessa geração, desse tempo, porque Portugal precisa de um novo povo. Um povo novo que se levanta nesta nação. Amém? Tânia, mas como que eu vou orar por esta nação? Olha a minha vida, amém? Então hoje é para ti. Porque hoje vamos sair daqui como um exército forte. Hoje vamos sair daqui de cabeça erguida. O nosso inimigo pode até vir lembrar de quem tu foste. Pode até vir tentar te acusar do que tu já fizeste. Mas hoje vais sair daqui livre e poder dizer, o meu Deus me retirou do cativeiro. O meu Deus me libertou do exílio. Eu sou livre. Amém? Mas não é livre para se gloriar. É livre para servir a um Deus vivo, fiel e justo. Amém. Quem é o nosso rei? Quem é o teu rei? É Jesus. Eu gosto sempre de lembrar. Eu gosto de ser chata. Né, Rafa? Sou chata. Mas como o apóstolo diz, às vezes precisamos de bater sempre na mesma tecla até que a coisa funcione. Deixa-me lembrar que Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. Eu vou dizer outra vez. Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Desde o ventre da tua mãe, ainda estavas no ventre da tua mãe, nem no ventre da tua mãe ainda estavas. Tu ainda eras um projeto, ainda eras algo inimaginável, mas Ele já tinha pago o preço por ti. Tu ainda não conhecias Jesus e Ele já tinha pago o preço por ti. Já viram isto? Vocês vão a um restaurante, vocês comem, aí vão pagar e a pessoa diz, o teu almoço já está pago. Vocês vão pagar a renda da vossa casa ao vosso senhorio. E o senhorio diz, oh meu querido, a renda deste mês já está paga. Vamos ver se vocês conseguem entender o que Jesus já fez por nós. Eu já não preciso pagar nada. Ele já pagou por mim. Vou comprar um guarda-roupa novo, Roupa nova. Eu vou lá, eu compro roupa nova. Estou cansada de coisa velha. Quem está cansada de coisa velha? Eu estou nessa, irmãos. Estou nessa. Meu, está velho, deita fora. Ai, aí não tem, não quer saber. Chega. Amém? Não vem o novo se o velho não for embora. Aí a gente vai comprar roupa nova. E a pessoa diz, leva mais um sapato. Põe um bom casaco, põe uma boa coberta. Nós vamos pagar e a pessoa diz, já está pago. Isso foi o que Jesus fez por nós. Ele já tem uma morada, já está paga. A morada que Ele está a preparar já está paga, irmãos. Não há mais empréstimo. Amém! A minha casa no Algarve já está paga, mas para isso a minha mãe teve que morrer. Que doida essa Tânia, né? É um facto. Tenho uma casa no Algarve, mas alguém teve que morrer, foi herança. Porque tinha um seguro de vida. Alguém teve que morrer por ti, para que a tua morada eterna fosse tua, garantida. É garantido a morada eterna. Ninguém vai roubar a não ser que tu abras mão e troques por um prato de lentilhas. Ah! Deus te dá novas vestimentas. Não é mais calça rota. Não é mais um sapato todo esfarelado que não te cobre do frio. Nova roupagem. És uma nova criatura. Já está pago. Ninguém encomendou roupa. Alguém aqui encomendou uma roupa espiritual nova? Ninguém. Mas Deus, o Senhor te deu. O Senhor te deu. Amém? É bom ser lembrado que Jesus morreu por nós? É bom. É bom lembrar de onde eu vim. Irmãos, como eu gosto de lembrar. Eu não vou dizer aquilo, tá? Não, o meu marido diz que eu falo de uma forma que ele, as pessoas devem achar que tu eras uma, sei lá o quê, e ficam com pena do meu marido, que às vezes vão ter com ele, ó. Oh, lamento, deve ter passado muito. Irmãos, quando eu digo que eu era asquerosa, não é o lado natural, espiritual. Deus não, eu não tinha nada que agradasse a Deus. Quando eu digo que era asquerosa e nojenta, é como eu me sinto hoje sabendo a verdade. Porque eu estava afastada de Deus, eu blasfemava contra Ele. Fazia tudo o que não agradava a Deus. Então hoje eu sei, e eu gosto de me lembrar de onde eu vim. Ai, como eu gosto. Gosto. Gosto de lembrar a minha alma. Tu lembras quando tu eras assim? Queres voltar para lá? Não. Então volta. Busca Deus. Eu não sei de onde tu vieste. Mas nunca permitas que de te esqueceres de onde vieste. Porque isso nos dá força para não querer voltar lá. E avançar mais à frente. Porque se eu puser o pé fora do trilho, eu vou voltar lá. Eu vou voltar para os meus vícios, eu vou voltar para uma alma angustiada, para uma alma doente, uma alma ferida. Porque circunstâncias vão sempre acontecer. Perdas vai sempre haver. Mas a minha alma tem que estar firme em Jesus. Amém? Nós não temos que estar bem só quando tudo corre bem. Nós temos que estar bem com Deus. Atenção. Não bem disfarçadamente. Não maquilhem o bem. Não maquilhem o bem. Deus te escolheu, Ele pagou um alto preço pela tua vida. E Deus é Deus que faz promessas, mas Ele também é Deus que cumpre as suas promessas. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Não apenas porque te ama, mas porque Ele é fiel à sua palavra. Por amor do seu santo nome, Ele cumprirá a sua palavra. Ela virá, ela chegará, ela já está a caminho. Vocês conseguem ouvir a palavra, o cumprimento da palavra de Deus na tua vida? Está a caminho. Eu não sei como ela vem. Eu não, não sei se tu estás à espera, que notícia tu estás à espera. Eu não sei que situação tu estás à espera que aconteça, mas deixa-me dizer uma coisa: está a caminho. Está a caminho, porque o meu Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Tânia, eu não consigo. Eu tenho fé por ti. No final, vamos orar por ti. Eu tenho fé. Vai acontecer. Vai acontecer. Está a acontecer. Eu não consigo ver, Tânia. Abre, pede ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais, Pai, para que eu possa ouvir os passos dele chegar. Mas, Senhor, eu preciso. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver lá no fundo. Senhor, e me possa dar alguma esperança de que está a caminho. Eu sei o que eu estou à espera. Eu não sei o que tu estás à espera. Mas ela está a chegar. E eu não estou aqui a fazer uma pregação de prosperidade, não está? Porque depende da nossa motivação. Depende da minha fidelidade a Deus. Porque como eu disse, Deus antes de ser fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra. Então eu também tenho que ser fiel à sua palavra. Alô? Captaram? Sintonizaram aí? Regula um pouquinho que eu vou repetir. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Por isso vai cumprir a promessa. Mas eu tenho que ser fiel à sua palavra. É colheita. É a colheita. É a colheita justa. Eu sou fiel à palavra e Ele cumpre a sua palavra. Amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que está no exílio. Nem preciso que me digas. Não, baixa aí os cartazes, eu não quero saber. Mas hoje é dia de nós tirarmos isso que está no exílio. Trazer de novo para a pátria do reino dos céus. É o teu casamento? Traz para a pátria da cultura do reino? É a tua finança? São as finanças? Vamos tirar do exílio? Vamos hoje ativar. Amém? Vamos a partir de hoje fazer um compromisso com Deus. Vou cumprir a tua palavra. Porque o Senhor vai cumprir a sua palavra. Alô? É a tua alma que está no exílio? Irmãos, como eu sei o que é uma alma no exílio? Como eu sei o que é uma alma no cativeiro? É a tua alma que está no cativeiro? São os teus pensamentos que estão no cativeiro. Hoje é dia de libertação. São os teus filhos que estão no exílio, estão no cativeiro. A partir de hoje, para de chorar. O teu filho, o teu casamento, precisa de um Ezequiel que não se detém perante a circunstância. Mas se levanta como profeta. Eu não vejo nada, Senhor, mas eu já vejo as portas se abrirem. Senhor, eu não vejo nada, mas eu já vejo o meu filho na minha casa. Eu não vejo nada, mas eu vejo o meu esposo no reino da luz. Eu não vejo nada, mas eu já vejo a minha esposa se dobrar diante do Senhor. Eu não vejo nada, mas porque eu sou profeta. Eu creio. E se existe uma palavra, eu creio. E se a fé sem obras, ela é morta. E eu sou viva, então eu tenho que ter uma obra viva. Agir consoante a fé que eu digo que eu tenho. Hoje é dia de sermos libertos, amém? E isso depende de fé. 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 Fé, fé, é fé, não é mais nada, é fé. Põe lá no capítulo 36, versículo 24 ao 27, se faz favor. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa... Só quem esteve fora da terra, da sua pátria, entende este versículo. Engraçado, ontem o meu querido esposo falar da casa, né? É, Esther. Então, é meu querido esposo. Vou dizer o quê? Santo. Falar daquilo que ele considera casa. Casa é onde está a família. Amém? Provavelmente a tua nação de nascença é outro país. Mas onde Deus te colocou? Aqui. Não vale a pena fugir, irmãos. Não vale a pena desviar como aquele povo de Israel que viu tanto acontecer. Que ele, o Senhor diz: eu vos trarei para a vossa terra. Aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos e purificarei. O Senhor os traz à sua terra, mas não os deixa como eles vieram. Eles não vão permanecer na terra, na sua pátria, no reino do Rei Jesus, como estavam. O Senhor vai cuidar. Ó, as novas vestes. O Senhor vai tirar tudo o que é pensamento velho, atitudes velhas. Vai trazer roupa nova. Porque tudo se fez novo quando nós voltamos para a terra onde está o nosso Rei. Quando nós voltamos para a casa do Pai, tudo é novo. Tudo é novidade de vida. 26. Também vos darei um coração novo. Ai, eu gosto disto. Também vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. É tudo novo. Mas tem gente que diz: ah, não, a comunidade apostólica profética, ela exige muito. A comunidade apostólica profética fala muito que tem que ser santo. Ai, que tem que viver separado. Não é a comunidade apostólica profética, é a palavra. E essa igreja, ela está firmada na palavra. Aquele povo estava no exílio. A gente vê ali Deus dizer: oh, coitadinhos, passaram por muito. Eles estavam como escravos, irmãos. Eles estavam cansados. Eles devem ter apanhado, bué mesmo. Desculpem o palavreado. Eles devem ter apanhado muito. Eles devem ter passado escassez. Porque quem está afastado de Deus não tem mesa de banquete. Mas ainda assim Deus tratou com eles. Ainda assim teve que vir para a salinha. Alô? Teve que vir para a salinha, sim. Teve que ouvir acerca de posição. Filho, Israel, tu te desviaste. Vamos voltar. Vou-te lembrar qual é a tua posição. Que duchinho, que duchinha. É assim que a gente começa no primeiro dia, tá? A partir do segundo dia, esquece o que duchinho ou o que duchinha. Sua... Estou brincando. Fala de vínculos, fala de maldições, cura interior. Entra nas entranhas da tua alma. Fala de pecado, sim. Imundícia. O que é que a Capa está a falar de tão anormal? É Bíblia. Aí vem um coração novo, um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Ai, meu Deus. Já está a começar a ser preparado, irmãos. A pessoa já está a voltar novamente ao primeiro amor. Porque o exílio fez esfriar. Porque as tempestades fizeram ficar cansado de lutar. Porque as notícias más são tantas que nós já não queremos ouvir mais nada e a gente se fecha. As decepções são tantas, as frustrações são tantas, que por mais que nos digam: olha, vai correr tudo bem, não vai, melhor morrer. Alô? Era só eu que era assim? Estão a ver como eu era nojenta e asquerosa? Eu era assim. Eu vou morrer! Eu não aguento mais! mas Deus trocou o coração de pedra. Ai, 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 ai. E vos darei o quê? Não ficou um buraco? Não? Não. Não ficou um buraco. Ele colocou um coração de carne. Aquilo que afasta de Deus, o Senhor tira. Aquilo que impede de nós nos achegarmos a Deus, o Senhor retira. Mas eu preciso deixar. Amém. Tem um livre-arbítrio. E fica por aqui. Não. Agora que vem, né? Fala sério. Hã? Fala sério. Ainda porei dentro de vós o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Deixa eu vos lembrar uma coisa. Creio que é Gênesis 1, 20, 26, 27. Vai lá. Hã? Gostaste? Vamos voltar lá no início de todas as coisas. Gênesis. Amém? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E eu acho que é antes, não é a seguir. Não, aí já é no capítulo 2, deixa estar. Mas deixa estar isto aqui. Mais à frente nós vemos que o Senhor, Ele sopra nas narinas do homem fôlego de vida. Tudo começou assim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Nós somos espírito porque Deus, Ele é espírito. Então nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. VD2, bolinha, uhul! Hã? É, né? Power. Aí entrou o pecado. O Espírito ficou como? Morto. Aí Deus trouxe quem? Jesus. Que veio fazer o quê? Vivificar novamente o Espírito. E automaticamente aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo dentro. Amém ou não amém? Captaram a ideia? Isso foi o início de todas as coisas. Aqui Deus não estava a fazer nada de novo em Ezequiel. Volta lá. Volta lá, no Ezequiel, que ele diz que deu um espírito. Isso. O povo se desviou. Adão e Eva se desviou. E o povo de Israel se desviou. Para resgatar o seu povo, Deus mandou Jesus. Para resgatar o povo de Israel, Deus coloca novamente o seu Espírito. Deus estava ali a restabelecer a sua aliança. Deus não ficou a acusar, tu fizeste isto, aquilo e aquilo outro. Deus disse, vem. Deus disse, vem, tu és meu filho. Eu comprei. Ó, já está comprado. Já está comprado? Já está pago. Eu já paguei. E não foi cheque, careca. Nem foi crédito. Foi dinheiro à vista. Foi o corpo de Jesus que pagou o preço. Amém. Não é uma prestação a 80 anos. Jesus. Eu tenho uma casa, não é tua, é do banco. E se morreres, fica para os teus filhos. Amém. Se forem uma boa descendência, glória a Deus. Né? Está ali uma irmã a dizer que sim. Amém, irmã, amém. Amém. Aí, isto é o versículo 36, certo? O capítulo 36. Deus profetizou, levou Ezequiel a profetizar. Aí Deus manda ele, vai lá em 37, se faz favor. Agora é o capítulo 37, sim. Está tudo ali, coisado. Isto eu ajudo o RP. Deus manda Ezequiel para um vale. O que é que tem a ver, Tânia? Tudo a ver. Primeiro Deus mostra uma nação, um povo completamente desolado, destruído. Aí Deus faz Ezequiel profetizar sobre um povo que está destruído. Aí Ezequiel com certeza deveria já querer ver o quê? O povo restaurado? Não. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Ossos têm vida? Não. Para nós vermos ossos é porque alguém... Certo? Irmãos, só um parênteses. Deus pode dar a ideia que eu falo levianamente da morte. Não é, está bem? Aprendi a lidar com a morte. Ok? Ela fala assim porque nunca perdeu ninguém, já. Perdi. Em espaço de 2 meses eu perdi pessoas muito queridas a mim. Mas o Senhor nesse espaço de 2 meses me ensinou a viver sobre a morte. Amém? Então quando eu brinco em relação a isso, não estou a desvalorizar a morte ou a perda de alguém. Amém? Fecho os parênteses. Ponto final, parágrafo. Creio que escandalizei alguém, mas agora já está restaurado. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Ele andou ao redor de quem? Hã? Olha, mas a Bíblia não diz que era um cemitério. Aquilo era um vale de ossos. Quem que aqui se imagina andar no meio de ossos secos? Eu não. Bom, se o Senhor me quiser enviar, mas para acontecer o mesmo que vai acontecer, tá? Porque se não for, eu não quero ir. Né, Érica? Se é para ir, é para acontecer qualquer coisa. Agora, ir lá só para ossos secos? Não. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam... Engraçado, né? Ele não diz secos. Ele podia dizer, estavam secos, pronto, seco já é, né? Seco. Não, estavam sequíssimos. Eu creio que já estavam naquela fase de se começarem a deteriorar. Já começaram a ter as rachas, a desfragmentar-se. Ai, credo, Tânia. Imagina, no vale de ossos sequíssimos. Foi onde Ezequiel foi colocado. E não foi Satanás que o levou lá. Alô? Eu não sei qual é o vale de ossos secos onde tu estás metido. Mas se calhar não foi Satanás. Se calhar foste conduzido pelo próprio Espírito do Pai. Não? Opa! Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel, eu vou dizer que não. Olha aí a minha fé, não é? Oh, Senhor, vá, tu sabes, vá. Né? Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é o verbo? Ouvir. Ouvir. Estão a ver como é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor? Porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ele não disse, ouve a minha voz. ouvi a palavra do Senhor. Quem está aqui hoje, ouça a palavra do Senhor. Não consegues ouvir? Então eu vou decretar hoje que, em nome de Jesus, toda a cera espiritual dos teus ouvidos saiam hoje em nome de Jesus. Que o Espírito Santo use um cotonete espiritual e que limpe. Que o Espírito Santo sintonize o áudio espiritual dos teus ouvidos. Porque o Senhor está a falar a sua palavra. E eu disse no início, não é a palavra da Tânia, glória a Deus. É a palavra do Senhor. E Ele é meu Senhor. Eu não sei se é teu Senhor, mas Ele é meu Senhor. Vai. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Gênesis. Um fôlego, o Senhor soprou nas narinas, fôlego de vida. Adão e Eva não tinham vida. Aqueles ossos não tinham vida. Aqueles ossos representavam um povo, Israel, que precisava de ser restaurada, que estava exilada. Jerusalém estava perdida. Israel estava perdida. O povo de Deus se havia perdido. Mas o Senhor os achou e enviou o profeta ao seu vale e decretar vida. O Senhor enviou o profeta hoje. Que ouvir a palavra do Senhor. Não é difícil, irmãos. Quem que aqui tem ouvidos? Aqui alguém é surdo? Terezinha é do ouvido esquerdo? Direito? Ai, Senhor, cura esse ouvido direito em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Terezinha. Não vieste para Portugal só porque sim. Sair daqui a ver e ouvir, não só espiritual, mas no natural, em nome de Jesus. Amém? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça hoje. Os ossos secos viverão. Como, Tânia? Não sei, nem quero saber. A palavra não é minha. É o Senhor. Ai, Catano. E porém nervos sobre eles, não é nervos de, ai, estou estressada. Tá? Não. Ah, agora eu tenho que ser estressada, não faz mal ser nervosa. Não é isso, tá? Se tivesse aqui a Thaís, eu ia pedir já uma aula de anatomia, que é para entenderem. Nós temos nervos aqui, tá bem? Amém? Mas que são importantes. Só esses. Esses nervos não nos levam a pecar. Oh, Tânia. Eras tão nervosa. Aleluia. E farei crescer carne sobre vós. Não é carne com tendência pecaminosa, amém? É uma nova carne. Igual à de Gênesis. Não havia pecado. E sobre... E estenderei pele. E porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o... Avança aí. Profetizei, pois, como me deu ordem. Ele obedeceu? Ai, será que vai acontecer? Bom, também se não acontecesse, não estava ali ninguém, né? Ele estava sozinho. Não ia ser muito envergonhado. Precisamos ser como Ezequiel, obedecer. Eu tenho saudades dos jovens ativados. Que vocês ouviam aqui alguém dizer que estava com dor, vocês iam lá e oravam. Hoje, isso precisa ser ativado no nosso meio, irmãos. Antes de dares um comprimido a uma dor de cabeça do teu irmão, ora por ele. Ora por cura. Cura. Precisamos manifestar o apostólico e o profético na nossa igreja. Porque nós somos apostólico e profético. Nós nos movemos por sinais, nós nos movemos pelo poder do Espírito Santo. Tânia, isso não acontece, o problema não é teu. Quem age é o Espírito Santo. É Deus que opera o milagre. Nós somos Ezequiéis da vida. Deus manda, eu vou e faço. A pessoa recebe ou não? Se a pessoa recebe, no tempo de Deus vai acontecer. Pode ser logo, pode ser 2 meses, pode ser 10 anos. Amém? Mas uma coisa é certa, vai acontecer. Porque Deus não falha, Deus não mente. Deus não é bipolar. Hoje eu vou dar, amanhã eu não dou. Hoje eu vou dar, amanhã eu não dou. Deus não é assim. Quando Ele diz que dá, Ele dá. Se aqui alguém tem promessa de cura em alguma área da tua vida, mano, mana, toma posse com unhas e dentes. Eu já não tenho dentes, com gengiva. Mas agarra! Agarra! Ah, estão cá, né? Agarra com o que tens e o que não tens. Mas agarra a palavra do Senhor. Vocês ficaram-se na gengiva. Não olhes para a condição que tu tens. Agarra a promessa. Declara essa palavra. Deixa o Espírito Santo fazer uso dessa palavra. Amém? Vai. Ah, volta, o 8. Mas não havia neles o quê? Fôlego. O 9. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem e diz ao fôlego da vida. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos o fôlego da vida e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vocês não se captaram aqui? Profetiza ao fôlego de vida. E de onde veio esse fôlego de vida? Dos quatro ventos. Ele veio. Ele soprou. Vai. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Obediência. Obediência. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Nenhum ficou de fora. Nenhum ficou de fora. Ninguém da tua casa vai ficar de fora. Em nome de Jesus, nenhum da tua casa. Diz o nome agora, em nome de Jesus, da pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, que está fora do Israel de Deus. Decreta agora que haverá vida. Em nome de Jesus. Toda a casa de Israel, todos se converteram, todos foram vivificados. Todos se tornaram vida, todos tiveram acesso aos nervos, todos tiveram acesso à carne, à pele e ao novo espírito. Ninguém ficou de fora. E eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas Quem abrirá? Quem abrirá? A porta do quê? As vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Eu não sei qual é o nome do teu sepulcro, mas ele abriu o sepulcro. E vos farei sair. Se calhar a circunstância que tu estás a passar é a forma que o Senhor arranjou para tu sair do sepulcro. Essa leve e momentânea tribulação pelo qual estás a passar não é gerada pelo diabo. É consequência de decisões tuas, minhas. Agora nós temos duas opções. O Senhor te traz hoje aqui e te diz: abrirei o sepulcro. Tens a segunda opção. Ou continuas no sepulcro. Mesmo te apresentando um Deus que promete e que cumpre, que é justo, que é fiel. Ou tu sais do sepulcro. Sais da condição em que tu estás. Tânia, eu não tenho força. Hoje é o dia. É hoje o dia. É hoje o dia que o Senhor vai mudar as tuas vestimentas. É hoje o dia que o Senhor vai decretar vida. É hoje o dia que vai colocar nervos, um coração de carne. Hoje é o dia que vai colocar pele. E vai soprar fôlego de vida. Vida. Amém. Deus prometeu ao seu povo toda a resolução da situação que o seu povo estava a viver. Não importa a vida que tens levado até aqui, não importa o quão afastado tens vivido de Deus, eu quero dizer aqui que ninguém me encomendou pregação nenhuma. Ninguém sabia que tu vinhas hoje aqui. Mas foi o Senhor que te tirou do sepulcro. E Ele te trouxe aqui hoje para tu saíres do sepulcro. Porque o Senhor não tem prazer quando o seu filho perece. Amém? Mas porque o Senhor te ama, Ele te atrai à sua presença. Tu és demasiado importante para Deus, para viver afastado dele. Não importa o tamanho das tuas montanhas, não importa o tamanho do teu inimigo. Não importa o tipo de aflição, não importa o tempo de depressão, não importa. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de ressurreição. Ressurreição hoje nos casamentos. Ressurreição hoje nos relacionamentos. ressurreição hoje para os nossos filhos. E eu digo nossos, porque quando um filho vosso não está na casa, é problema nosso, igreja. Amém. Então nós hoje vamos chamar a Isabela Barbosa, ela virá. Onde ela está, o sopro de vida vai entrar sobre aquele osso seco em nome de Jesus. Eu disse o nome da filha dos presbíteros porque eu conheço a situação. Não estou a minimizar o teu problema. Mas todos nós temos um nome. O Deus é Isabela Barbosa. Qual é o vosso? É tempo de acordarmos, irmãos. Não nos acomodarmos à situação. Tânia, mas eu estou cansada. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de vida. Nós vamos sair daqui cheios do fôlego de vida do Senhor, em nome de Jesus. A circunstância vai estar lá, segunda-feira, vai estar lá. Ou quando chegares em casa, vais-te deparar. Eu orei, eu clamei, eu profetizei. E ela ainda não está aqui. Mas ela virá. Ela virá, porque o Senhor prometeu e cumprirá. Amém. Deus levanta a sua poderosa mão contra o teu inimigo. Vocês forem lá ler no 34, vocês vão ver que o Senhor diz: eu levanto a minha mão. Eu não sei o que isso significa para vocês. Se puderem ir subindo. Eu não sei o que isso significa para vocês. A mão poderosa do nosso Deus. Vocês querem unção ungida, né? Mas com óleo. Teu inimigo tem um nome. O Senhor colocou a sua mão poderosa sobre ele. E esse inimigo paralisou agora, em nome de Jesus. Situações no tribunal vão paralisar em nome de Jesus. Parentela que se levanta vai paralisar em nome de Jesus. Filhos que estão afastados, isso vai ser paralisado em nome de Jesus. É o trabalho que não muda, que é precário, está paralisado em nome de Jesus. E não é porque eu o digo, mas porque o Senhor diz na sua palavra: eu levanto a minha mão poderosa sobre o teu inimigo. Eu vou dizendo mais uma vez: eu, o Senhor, levanto a minha poderosa mão contra o teu inimigo. Sabem por quê? Porque o teu inimigo é inimigo do teu Deus. Vocês não entenderam? O teu inimigo é inimigo de Deus. Deus paralisa as tempestades que se levantam. Deus te coloca um novo espírito. Deus troca o coração de pedra e colocará um de carne. Os ossos secos da tua vida ganham vida hoje. E hoje tu te levantas como um exército. Deus prometeu acerca da tua vida há mais de 2000 anos atrás. Desde a fundação da terra. Desde a fundação do universo. Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe. Ele já estabeleceu um plano acerca da tua vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vai falando com Deus. À medida que o grupo de louvor for ministrando essa música, abra a tua boca e vai dizendo o nome desses teus inimigos. Amém.